apenas a verdade que tentaram esconder. E enquanto brincam com números, a vida destes doentes não pode esperar. Na oncologia, cada dia conta. Cada adiamento pode ser a diferença entre um tratamento eficaz ou uma doença que já poderá não ter cura. Mas a pergunta impõe-se. Se há dinheiro para tratar os doentes a tempo e horas, se não há dinheiro para tratar os doentes a tempo e horas, onde é que ele está a ser gasto? A resposta é simples. Em negócios duvidosos na saúde, em ajustes diretos sem controlo, enquanto os hospitais ficam sem meios, em injeções milionárias num SNS colapsado sem que os doentes vejam melhorias. Senhoras e senhores deputados, os portugueses não querem propaganda, querem soluções, querem ação e querem ver os seus problemas resolvidos. E o Chega exige que este governo pare com este embuste e tome medidas reais para garantir que os doentes oncológicos sejam tratados no tempo devido. Propomos na nossa recomendação redefinir os critérios de priorização para refletir a gravidade da doença e não apenas a sua localização anatómica, uniformizar as listas de espera a nível nacional para acabar com as desigualdades entre regiões, porque os portugueses do Sul e do interior não podem valer menos, e assegurar um controlo rigoroso da resposta do SNS para impedir que mais doentes sejam sacrificados pela má gestão. A vida dos portugueses não pode ser um número manipulável. Exigimos respeito e exigimos transparência. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação do projeto de resolução 665-PSC, Sr. Deputado Miguel Guimarães, PSD, 7 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje é a altura de discutirmos novamente a questão das parcerias público-privadas na saúde. Os resultados são conhecidos. Melhores resultados financeiros geraram uma poupança ao Estado de mais de 200 milhões de euros, segundo o relatório do Tribunal de Contas e segundo o relatório da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos do Ministério das Finanças. Mas vale a pena, senhoras e senhores deputados, ler os relatórios da Entidade Reguladora da Saúde sobre esta matéria. Vale a pena ler os resultados e o relatório da Universidade Católica, da IACIRST, do SINAS, e até vale a pena passar os olhos na tese de doutoramento do professor Adalberto Campos Fernandes. Porque deixou, de facto, o governo socialista cair as parcerias público-privadas? Porque deixou cair. Deixou cair porque queria continuar a ter o apoio da extrema-esquerda para continuar a governar. Deixou cair porque quis manter o movimento populista a crescer. Porque não querem parcerias público-privadas o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Porque preferem... Será que é porque preferem que os doentes esperem mais tempo, para além dos tempos máximos de resposta garantidos? Afinal, o que é que não entende a extrema-esquerda? Será que não entendem que a boa gestão e o capital humano são determinantes para um SNS mais forte, com mais capacidade de resposta e mais inclusivo e equitativo? Será que ignoram que uma unidade de saúde pública, com gestão privada, continua sempre a ser uma unidade de saúde pública, seja hospital ou centro de saúde? Será que preferem que os doentes não tenham acesso a cuidados de saúde em tempo clinicamente aceitável, cumprindo os tempos máximos de resposta garantidos, só porque o modelo de gestão é diferente? Senhoras e senhores deputados, temos de continuar a dar ao SNS condições para que seja cada vez mais forte e capaz de responder aos anseios das pessoas. E para isso é preciso investir nos profissionais e nas unidades de saúde do SNS. E é isso que o Governo da Aliança Democrática está a fazer. E está a fazer com toda a força. Renovou as carreiras, renovou os salários de vários profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros. Tem novos hospitais que vão ser construídos, mais centros de saúde e requalificação de várias unidades de saúde, sejam hospitais ou centros de saúde. Mas, senhoras e senhores deputados, não podemos deixar de modernizar o Serviço Nacional de Saúde, de modernizar os processos de gestão, de investir em soluções mais eficientes, que nos permitam servir melhor as pessoas. Senhoras e senhores deputados, não podemos deixar ninguém para trás. Esperar demasiado tempo na saúde pode significar perda de oportunidade terapêutica e até perda da própria vida. E por isso o PSD apresenta este projeto de resolução.
Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Guimarães, espanta-me a forma como diz que quer melhorar as condições do Serviço Nacional de Saúde com o foco que faz nas parcerias público-privadas. É espantoso. Sr. Deputado, esta semana pudemos assistir a um exercício que o PSD nos trouxe de repetição da palavra competência, competência, competência. Ó, Sr. Deputado, a incompetência na área da saúde não resolve problemas. E na área da saúde, a gestão está a ser feita com pura incompetência política. Sr. Deputado, veja... Não vamos mais longe. Veja o que está a passar com o INEM. É pura negligência deste Ministério da Saúde. Ignorou as greves dos técnicos do INEM. Impediu, Sr. Deputado, impediu o INEM de acautelar os problemas graves, imagine-se, de prestar socorro à população. Sr. Deputado, chama isto competência ou incompetência? E veja, Sr. Deputado, veja o que se passou com os concursos dos médicos de família. Em regiões onde é preciso médico de família, zero vagas. Ó, Sr. Deputado, chama isto competência ou é mesmo incompetência deste Ministério da Saúde? E veja-se o que se passou com a anterior direção executiva. Então, mas isto foi imprudência ou foi mesmo incompetência, Sr. Deputado? E a questão das cirurgias oncológicas? Ó, Sr. Deputado, o anúncio de 0 cirurgias oncológicas, de 0 utentes, acima do tempo máximo de resposta garantido, foi no agendamento, não foi nas cirurgias realizadas. Ó, Sr. Deputado, isto não é competência, é enganar os portugueses, Sr. Deputado. Isto é enganar os portugueses. Ó, Sr. Deputado. E já agora, eu não compreendo, nós não compreendemos porque é que o PSD apresenta esta resolução, quando a senhora ministra já assumiu na Antena 1 que vai criar as PPPs e até que já sabem que hospitais é que vai criar. Ó, Sr. Deputado, o que é que traz de novo? O que é que traz de novo? Além do que a senhora ministra da Saúde já assumiu. Ó, Sr. Deputado, a palavra competência não cabe neste...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Guimarães, para responder, 2 minutos.
Senhora Deputada, muito obrigado pela pergunta que me fez, que se responde de uma maneira extremamente simples. De facto, vale a pena falar em incompetência. Incompetência foi o que o Partido Socialista fez durante 8 anos. Durante 8 anos, o Partido Socialista deixou o SNS num estado deplorável e mais, permitiu que o populismo fosse aquilo que é hoje. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moaes, do LIVRE, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros cidadãos nas galerias. A relação entre o setor público e o setor privado na área da saúde é um tema que merece uma análise cuidadosa. Quando o setor público não tem capacidade para responder de uma forma completa à procura, a solução é sempre recorrer ao privado e isso implica muitas vezes negociações constantes entre o setor público e o setor privado. E estas negociações acontecem, no entanto, com o Estado numa posição desvantajosa, o Estado negocia com uma parte sobre a qual pouco ou nada sabe, enquanto essa parte tem acesso a toda a informação necessária à distância de uma pesquisa no portal da transparência. Esta assimetria de informação não é apenas um problema de negociação, ela compromete seriamente a nossa capacidade de gerir eficazmente os recursos da saúde em Portugal, de planear políticas públicas adequadas e de implementar reformas necessárias para melhorar a eficiência e a capacidade de resposta do SNS. É por isso essencial que o Estado saiba, com rigor, as condições e a capacidade do setor privado, nomeadamente no que diz respeito a equipamentos, a meios de diagnóstico e tratamento, à capacidade de internamento e de cuidados intensivos, à capacidade dos blocos operatórios, das especialidades e procedimentos, aos especialistas e a todos os profissionais de saúde. A relação entre todos os agentes da saúde deve pautar-se pela transparência e por regulação adequada. Só assim podemos capacitar verdadeiramente o SNS, identificando e colmatando as suas lacunas de forma eficaz. É por isso que o LIVRE apresenta um projeto de resolução recomendando ao Governo que exija aos operadores privados da saúde um reporte equivalente ao que o Serviço Nacional de Saúde está sujeito, tornando-se esta uma condição necessária para quaisquer acordos e parcerias com o Estado. Esta proposta que apresentamos visa corrigir este desequilíbrio informacional crítico no setor da saúde, ao promover a transparência e a equidade na partilha de informação entre o setor público e o setor privado, garantimos que quando o Estado negocia, não o faz às escuras, com os privados a ter todos os dados e toda a informação disponível sobre o Estado, sobre aquilo que falta no Estado, sobre aquilo que o Estado paga ou não sobre determinado serviço, e o Estado a não ter dados sobre essa matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marisa Matias, para apresentar os respectivos projetos. Bloco de Esquerda, 4 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Trazemos aqui hoje duas propostas. A primeira tem a ver com o tema em debate da redução das listas de espera e entendemos que é urgente resolver este problema, nomeadamente porque desde 2004, quando foi criado o Vale Cirurgia, supostamente para ter uma solução sustentável que resolvesse o problema das listas de espera, que não temos tido outra situação senão o agravamento deste mesmo problema. Ano após ano, as listas de espera continuam a existir e a utilização, seja dos vales de cirurgia, seja das notas de transferência, rondou sempre os 20%, o que significa que a esmagadora maioria nem sequer é utilizada. É uma medida que custa muito aos contribuintes, mas que não resolve. E não resolve, sobretudo, porque os utentes continuam a preferir usar o Serviço Nacional de Saúde, tal como os números indicam. E não é reduzir esse tempo para 75%, ou seja, o tempo de atribuição do vale, como fez o Governo, ou reduzi-lo na totalidade, que vai resolver o problema que continuará a existir. Portanto, já passaram 20 anos e os hospitais continuam a incumprir os tempos máximos de resposta garantida. E por isso precisamos de respostas que deem aos hospitais públicos a capacidade de resolver esse problema. Para que a saúde seja uma realidade para toda a gente e para que as pessoas possam ter acesso aos cuidados, às cirurgias, no momento que delas necessitam, para que não haja tempo de espera, que acontece em todos os níveis de prioridade, é preciso capacitar o Serviço Nacional de Saúde. Para isso, devemos identificar os hospitais com insuficiência de resposta, aumentar estruturalmente a capacidade de resposta desses hospitais e de outros dentro do SNS. Nada disto se faz sem termos medidas que permitam aumentar os mapas de pessoal nas unidades do Serviço Nacional de Saúde. Mas trazemos aqui uma segunda proposta. E essa segunda proposta tem a ver com a salvaguarda dos direitos dos utentes na sua relação com privados. Sabemos recorrentemente de problemas de pessoas a quem é recusada a assistência ao hospital privado, por exemplo, porque o plafond de seguro já está esgotado. Sabemos também de cada vez mais recorrentes práticas de publicidade enganosa, de hospitais privados que anunciam serviços de urgência, quando na prática o que têm é apenas uma consulta aberta, quando há hospitais e outras unidades que anunciam planos e cartões de saúde, que tentam fazer-se passar por seguros de saúde, mas na realidade os custos dos tratamentos continuam ao cargo dos utentes. Temos vários casos que têm saído nas notícias. O caso de uma mulher que no Hospital de Trofa Saúde foi rejeitada a assistência depois de ter caído e ter ferido gravemente dentro do próprio hospital. O caso de um homem que teve um AVC e foi encaminhado de um hospital do Grupo Luzia de Saúde de táxi para o Hospital de Santa Maria. O caso dos doentes oncológicos a quem o plafond acaba e são enviados para o Serviço Nacional de Saúde. Tivemos indicações há pouco tempo de que os doentes oncológicos a quem é interrompido o tratamento representam 15% das novas admissões do IPO de Lisboa e sim, provêm todos do setor privado. Por isso, precisamos de garantir que a saúde das pessoas não continua em risco. A entidade reguladora da saúde fez saber que detectou 467 infrações cometidas por hospitais e clínicas privadas relacionadas sobretudo com a publicidade enganosa. Sabemos que as dificuldades das